A gente segue com a série de entrevistas com jornalistas, apresentadores, chefes de redação, editores de política, de jornais, blogs, sites aqui de Cascavel. Estamos ouvindo a opinião desses profissionais sobre as eleições municipais. Qual a análise desse período de campanha que eles fariam, período de campanha que está em andamento, os programas eleitorais, a exploração por parte dos candidatos das redes sociais, o que esses profissionais de imprensa esperam do pleito de 6 de outubro. E hoje eu tenho a grata satisfação de bater um papo com o Edson Moraes, ele que é âncora do jornal Tarobá, segunda edição. Edson, obrigado pela presença.
Uma satisfação estarmos aqui.
Como âncora da TV Tarobá, um bom tempo.
Há 45 anos.
Há 45 anos.
Isso.
Primeiro Tarobá, primeira edição.
Quase 30 anos. E aí também teve a questão da área esportiva, eu apresentei também a área esportiva, participei de programas de esportivos, né? Comecei como locutor, anunciador da TV, né? Aí era o uso da voz. A cara veio logo depois, né? A cara não recomendava muito, em função da questão da plástica televisiva, mas foi logo a seguir que passei para o Jornal Tarobá, primeira edição, posteriormente o Jornal Tarobá, segunda edição. Estamos lá até hoje, 45 anos de atividades.
O Edemar, obrigado, Edemar. Olha, já brotou a mensagem que o Moraes tem a cara da TV Tarobá. Você tem a cara da TV Tarobá?
Há pessoas que dizem assim, falam, aquilo lá foi inspirado no Moraes, porque eu tinha um cabelo Black Power, semelhante àquela marca da TV.
Aquela marca, é, né?
Então, o pessoal pensava que, na verdade,
agora
não.
Agora está com a marca nova.
Lá era, tinha a ver com aquela história indígena do Naipi, Tarobá e assim por diante.
Então, exemplo do ouvinte aqui, teve mais gente que falou isso para você.
Sim, muita gente. Lá. Não, a marca da TV foi inspirada no cabelo do Moraes.
Olha só, a marca.
Eu tinha, né? Cabelo, evidentemente. Né?
E você, durante quase 30 anos, enfim, é como âncora do jornal Tarobá, primeira edição, e do segunda edição já há quase 15 anos, então, somando aí os 45.
Sim, provavelmente. De cronologia, sou horrível, mas é por aí.
A gente está abrindo espaço, Edson, para conversar com jornalistas, profissionais da área de imprensa aqui de Cascavel. A CBN tem feito esse trabalho e hoje a gente tem a satisfação de ouvi-lo. Como que você vem acompanhando? Agora nós tivemos um período de pré-campanha, período importante também. Agora nós estamos com um período de campanha. A eleição acontece no dia 6 de outubro. Está em andamento os programas eleitorais. Outro dia nós fizemos aqui uma enquete pedindo a participação de alguns ouvintes, e a maioria dos ouvintes dizendo o seguinte, que a maioria não está gostando dos programas eleitorais. Tem acompanhado os programas eleitorais no rádio e na televisão?
Eu acompanho, sim, vejo sim. Eu concordo com o ouvinte aí, essa pessoa, dentro dessa pesquisa. Eu concordo sim, porque, na verdade, nada mudou, tudo é antigo. E aí, também, pelo menos a visão que eu tenho é de que o povo também não mudou. Isso é um fato, o povo também não mudou. É necessário que haja uma mudança de pensamento, aí não é de comportamento, é uma mudança, não é comportamental, é uma mudança do comportamento do cidadão, da cidadã, do brasileiro, que coloca, ora, o brasileiro mesmo, isso na grande maioria aí desses brasileiros, essa grande maioria está mais preocupada com o time de futebol dele que ele torce do que propriamente com a política nacional. Isso é um fato. Isso não é brincadeira, isso é um fato. Nós temos ainda aquela questão, nós, eu estou falando, sociedade, povo, aquela questão é a seguinte, não, é tudo igual. Político é tudo igual. Não é. Não é verdade. Você é igual a todos. Não, você é diferente de alguém. Então, isso não é verdade. Os políticos não estão todos iguais. Não, eu vou votar em qualquer um. Está errado isso. Você não pode votar em qualquer um. Você tem que votar em um da sua preferência. E cuja preferência que você tenha, ela deve ser baseada na conduta desse escolhido. Na conduta desse que está pleiteando um cargo público, um cargo político. Esse é o primeiro passo. Segunda coisa. Em função da própria da sociedade, da pessoa, não está nem aí com política, em função dessa questão, o candidato termina vendendo muitas fantasias, né? Falando coisas que ele não vai cumprir, que ele tem consciência de que não é da sua competência de cumprir aquilo, mas ele está vendendo o produto. Não, deixa comigo, o negócio é o seguinte. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o candidato a vereador, saúde, educação e segurança, deixa comigo que eu vou resolver essa situação. A cada eleição nós resolvemos a situação que nunca é resolvida. Isso é um fato. Então você comprar essa ideia, que na verdade ela é mentirosa, ela não é verdadeira. Hã? E aí você está ali e termina ouvindo aquilo, não sabe nem o que é da competência. Porque o que é da competência, por exemplo, de um vereador? O que é a competência do executivo? Por isso que nós decidimos, existem os poderes, que são, na verdade, harmônicos, né? Mas são poderes diferentes. Ah, não, deixa comigo que o seguinte, olha, eu vou resolver o problema aqui do... Ah, tem... A violência está muito grande ali no bairro X, eu entrei e vou resolver. Não é da sua competência resolver aquilo. Isso é no sentido geral, meu Deus do céu. Isso é no sentido geral. Eu, por exemplo, sou meu Deus, eu peço assim, falo, toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo sobre a necessidade que nós temos de mudar a nossa legislação penal brasileira. Eu vejo isso, eu sinto isso, eu percebo isso, que a gente tem que mudar a nossa legislação. O homem de hoje não é o homem de hoje, o jovem de hoje não é o jovem de antes, né, de antigamente. As coisas mudaram. Então, na verdade, tudo muda, a tecnologia, hoje nós temos equipamentos que com 8 meses eles são obsoletos. Outros já estão muito mais modernos, porque tudo, hoje a coisa é muito mais moderna, hoje tem consciência de tudo, a comunicação, não tem quem não tenha comunicação, hoje nas aldeias indígenas aí tem comunicação, tem internet. Então, a gente precisa mudar, eu penso assim, mas quem é que vai mudar a legislação penal no Brasil? Não é o vereador, não é o prefeito, né? A nossa legislação vai ser mudada no Congresso Nacional, com os nossos representantes, com aquele que a gente vota. Não. Existe, por exemplo, alguns municípios, algumas cidades do Brasil, em que uma comissão da sociedade se junta para formalizar ali, não um questionário, mas uma proposição aos seus candidatos, e os caras vão assinar aquilo, vai para o cartório, confirma aquilo, você vai fazer aquilo. Bom, beleza, ele vai para lá, entendeu? Ele vai para lá e você vai acompanhar. Se ele não fizer aquilo que ele disse que iria fazer, na eleição seguinte ele vai levar o voto dele, da mulher dele, da mãe. É simples. Eu vejo dessa forma.
Florisvaldo, o ouvinte pode interagir aqui conosco. Florisvaldo está dizendo o seguinte: eles sabem que não é possível fazer, mas falam para poder conquistar o voto. Aí fica aquela história, né? Lá dentro, quando ele chegar, ele também pode ter atitudes que não refletem a realidade.
Porque é o seguinte, né? Existe uma... Eu vou aqui fazer um... Vou retornar à questão simbólica ou verdadeira, de que, bíblica, né? De quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? Eu acho que é mais ou menos esse o sentido da situação, em que queriam apedrejar Maria Madalena, e aí Jesus falou, não, tá liberado aí, ó. Quem não tiver pecado... Já dá a primeira pedrada. Aquilo foi ninguém jogando pedra no chão, que não tinha condição, né? Cada um tinha o seu. Então, esse é o tipo de situação que nós temos que ter, né? Por exemplo, a questão da corrupção, que a corrupção não é nova, a corrupção ela existiu, sempre existiu, existe e existirá, porque existiu o ser humano, está existindo o ser humano e o ser humano existirá. E em função do ser humano tem essa questão dessas fraquezas, assim por diante. Então, a política não foge a isso. Quando se diz assim, não, que o político não presta, aquela coisa não presta, muitas vezes é tratado como se o político não fosse um cidadão, um vizinho, um parente, um primo, um tio, o patrão e tal, não fosse um extraterrestre. Político não é diferente. O político é o resultado que a nossa sociedade é. Isso é. Não tem como você mudar isso, cara. Isso é verdadeiro. É o nosso representante, é um amigo meu, é um cara, um vizinho meu, é o meu tio que está lá. Poderia ser eu, né? Então somos nós. Então a gente tem que buscar essa mudança, Roberto Benjamin, a gente tem que buscar essa mudança, um cidadão, uma pessoa, e olhar para a política, ver que a política é algo assim, ela é importante, ela é importante, é imprescindível, vamos dizer, é imprescindível. Eu não sou político, cara. Uhum. Eu fui filiado a um partido político há muitos anos, mas há muitos anos em função de ter um político que eu gostava muito dele. Vou citar aqui o Leonel Brizola, gostava muito do Leonel de Moura Brizola. E em função daquilo, eu me filiei e tal. Também, depois, como diz o caboclo, se desfiliei. Não sou filiado a partido político nenhum. Mas a política, a política é tudo. Existe a política da boa vizinhança, a política da boa educação, a política do bom relacionamento, a política empresarial. Tudo é política. É, a política é a prática.
Tudo está ligado. Moraes, gostaria de saber a sua opinião também. Bom, nós temos, para prefeito, nós temos 4 candidatos, né? Nós temos a professora Lília, do PT, com a Mônica Silveira, pela primeira vez na história, tendo 2 mulheres, né, compondo uma chapa, tendo como candidata e vice Renato Silva, do PL, que tem o apoio do prefeito Paranhos, o Márcio Pacheco, do PP, Edgar Bueno, do PSDB, Edgar Bueno, que já foi prefeito 3 vezes, busca o 4º mandato. O que a gente observa, por exemplo, nas eleições que você cobriu, a Tarobá cobriu, tem feito ampla cobertura, nas eleições de 2020 nós tínhamos 8 candidatos. E muitos daqueles candidatos, eu vejo aqui, 3 candidatos com menos de 1%, candidatos com menos de 2%. Dessa vez, a impressão que a gente tem, até pelas pesquisas, que todos esses 4 candidatos vão ter uma pontuação de 2 dígitos. É importante também para o eleitor, houve uma consciência maior, porque tem candidato que é lançado, mas que ele não tem viabilidade nenhuma. Agora nós temos 4 candidatos que cada um vai ter lá uma votação interessante.
Eu acho isso muito interessante, a redução disso. Por exemplo, nós temos um número, eu não vejo isso como motivo de exaltação, o fato de nós termos esses inúmeros partidos políticos. É muito partido político, é muito partido político, e aí você chega à conclusão de que alguma coisa está errada, algum partido está ali, mas não deveria estar. É muito partido político. Assim como também essa questão de muitos candidatos, eu acho que sou muito mais favorável a redução de número de partidos políticos, redução de número, porque tem um negócio de ficar inventando cadeira e tal, e colocar uma pessoa para secretário disso, isso ali é o secretário do pensamento. Vamos criar a secretaria do pensamento, secretaria do bem viver. Então,
tem que acomodar alguém.
É, para acomodar alguém. Não é isso. Isso não vai fortalecer, isso não vai deixar mais nobre, pelo contrário. Isso não vai enriquecer, pelo contrário. Vai empobrecer o sistema, essa política, que ela precisa ser, ter uma mudança para melhor. Então, nisso, reduzir, bom demais termos menos candidatos. Bom demais se nós tivéssemos menos cadeiras nos ministérios. Bom demais se nós tivéssemos menos assessores, essa coisa toda.
E uma coisa que a gente observa também, Moraes, eu tenho colocado para outros jornalistas que têm participado aqui conosco, por exemplo, nas eleições de 2020, bem antes do pleito, já se sabia que Leonardo Paranhos seria reeleito pelo que a gente sentia nas ruas. Tanto é que ele foi eleito com mais de 70% o prefeito Paranhos. Mais de 70%. O segundo colocado, Márcio Pacheco, ficou com 10% naquela ocasião. E em terceiro, Paulo Porto, com 7,45% dos votos. Depois vem o Romã com 6,87% e os outros candidatos com índices bem menores. Não é? Quer dizer, diferentemente dessa eleição. Essa eleição, você acredita que ela não termina no primeiro turno? Teremos segundo
turno? Não, teremos segundo turno. Teremos segundo turno. Não é provável. Certamente teremos um segundo turno. As coisas caminham realmente para isso, né? Aquela questão de 50+1 é complicado aí para um candidato, que vai ter que ultrapassar todos.
E essa aprovação do Paranhos? O Paranhos com aprovação de 87%, numa última pesquisa apresentando 90% de índice de aprovação junto à população, sendo o prefeito melhor avaliado do Brasil. Você vê isso mesmo no prefeito Paranhos?
Vejo.
Que a população está vendo de
90%? Vejo isso. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu digo isso aí nas rodas de amigos, nos encontros dos amigos. O Paranhos, Leonardo Paranhos, ele tem competência para ser governador do Paraná com um pé nas costas. Competência para sê-lo. Estou dizendo que será, e porque aí envolve questão do voto e das pessoas e tal, né? Mas competência ele tem para ser o governador do estado do Paraná e fazer um governo e ficar também para a história. O Paranhos é um cara, olha, o Paranhos é um cara, como diz o caboclo, diferenciado, né? Ele é diferente, atuante, trabalhador demais da conta, uma visão incrível do presente e do futuro, é impressionante isso, né? E tem dentro dele um marketing que é muito dele, tal, comportamento, tudo. O Paranhos é um cara que, olha, eu diria para você, na história de Cascavel, poucos vão se lembrar do Tarcísio Mion, que foi o prefeito dessa cidade e que projetou muito bem Cascavel para ser essa beleza fantástica, maravilhosa que é, que foi prefeito também, em outra época, em outro período, em que os valores eram diferentes. O Tarcísio Mion. E o Leonardo Paranhos. Indiscutivelmente, 90%, olha, não é 100%, porque nem Jesus agradou 100%, nem agradaria, e se retornasse hoje, não sei como seria o sacrifício de Jesus Cristo. Mas olha, não sei se ele seria absolvido.
Cada um à sua maneira, prefeito que passou, cada um deu a sua contribuição. Agora, seguramente, sua opinião, Paranhos...
Cada um deu a sua contribuição.
Tudo, foi além. Então.
Agora, porque o Paranhos tem uma coisa assim também interessante. Ele não poupa a sua equipe. Se a sua equipe pisar no tomate, meu amigo, ele vai cobrar a sua equipe. E eles cobram isso aí publicamente. Eu até brinco às vezes e falo, e não é isso aí, olha, isso não é tá fazendo tipo, não. Ele é assim. Se você ligar para o Leonardo Paranhos às 3 horas da manhã e ele estiver indo ao banheiro, no retorno dele e ver a ligação do celular, ele retorna para você. E não é tipo, é ele é assim. Se tiver um problema na comunidade, ele vai lá na comunidade, ele vai. Isso é um fato.
Tem ouvintes dizendo aqui, o Cavalcante concorda, seria imbatível se fosse candidato de novo. Se ele fosse candidato de novo, seria imbatível.
Se ele fosse candidato de novo?
Fosse candidato agora, se tivesse como ele ser candidato, ganharia pela aprovação da própria população aqui.
No primeiro turno, 90% e mais um pouco, é evidente, né?
Tem ouvintes aqui dizendo também, Edson, que o prefeito esteve aqui na semana passada, recentemente esteve aqui e falava, inclusive, foi perguntado sobre a possibilidade de ser candidato ao governo do estado em 2026. Tem um ouvinte dizendo o seguinte aqui, o Alexandre Cury vai ser o candidato a governador do Ratinho e o Paranhos vai ser o vice. Não é? Pode ser, né? De repente pode ser o
pode vice. Pode ser. E tal. Ele não é vice, ele é o cara mais tranquilo, pode entrar na condição de...
É que é interior, de repente tem aquele peso, né?
Projeta ele para todo o estado do Paraná.
Capital é mais forte.
Porque muita gente não sabe como é feita a administração em Cascavel, apesar de que, olha, por exemplo, eu tenho um parente aqui em Tupanci, e que, pelo amor de Deus, se eles pudessem, eles vinham para cá e votaram no Paranhos, aquela coisa toda, né?
Então... E a gente sabe, Edson, que o desenvolvimento de uma cidade, ela passa por um conjunto de fatores,
sim,
não é?
Sim.
Mas quando o prefeito, ele tem essa posição de abrir, de permitir investimentos, de potencializar, é evidente que a cidade vai se desenvolver cada vez mais, porque Cascavel, ela é apontada, você viaja o Brasil, por onde a gente passa, as pessoas têm falado bem de Cascavel.
Sim,
é lá daquela terra, né? Como se fosse a terra prometida, como se fosse uma ilha, né? Nós não somos uma ilha, mas Cascavel é colocada como uma cidade de uma produção, de uma energia, de um crescimento, de um desenvolvimento, algo assim fora da curva. O papel do executivo é determinante nisso também. Você não tem dúvida.
É determinante. Esse é o papel do executivo. Né? É projetar a sua cidade. Projetar a sua cidade com feitos, com obras, com atitudes, com comportamento. É o executivo. O executivo vai fazer da sua cidade muito bem reconhecida ou não bem reconhecida, ou mal reconhecida. O executivo vai fazer isso. E Cascavel é uma coisa realmente... A parte, né? Porque aí existe essa questão, por exemplo, geográfica de Cascavel, que facilitou muita coisa para o engrandecimento, o crescimento dessa cidade. E o nome Cascavel, né? Que é o nome de uma cobra extremamente venenosa. Essa Cascavel é um beija-flor.
Né? Houve até um movimento lá atrás, não sei se você
lembra. Sim, houve, sim.
Cascavel é serpente, é coisa negativa, vamos mudar esse nome.
Mudar esse nome, exatamente. Havia isso, né? Mas não tem nada de negativo, tanto que está aí essa cidade que hoje também tem outra Cascavel lá no Ceará, né? Outra cidade com o nome de Cascavel, que não tem, claro, que tem, é projeção.
Tem ouvintes destacando aqui, Scanagata também fez um bom trabalho.
Bom trabalho, Pedro Mufato. Bom trabalho, Scanagata, o Pedro Mufato, o Filipino Tolentino, Salazar Barreiros, o Edgar Bueno teve aí o seu período, né? Que também fez alguma coisa, mas o Paranhos é indiscutivelmente o cara que fez mais em todos os sentidos, né? Em Cascavel, em todos os sentidos. O embelezamento da cidade, a questão dos bairros de Cascavel, um negócio interessante também, né? A questão dos bairros, nós temos bairros em Cascavel, a região norte de Cascavel, a região norte é outra Cascavel.
O prefeito, inclusive, quando esteve aqui, ele falou sobre inúmeros projetos, são mais de 40 obras e várias obras ficarão para a próxima gestão. Moraes, como jornalista, como morador em Cascavel há muito tempo, obrigado aqui também ao Jean nos acompanhando, registrando aqui o Martins. O Martins, inclusive, faz essa pergunta sobre uma sequência. Cascavel vai seguir crescendo, independente do próximo prefeito? Como que você vê? É importante que o próximo prefeito, independente de quem seja, que possa dar sequência a esse trabalho, a esse crescimento?
Precisa, claro. Precisa da sequência a esse trabalho. É Cascavel, e eu estou colando com o Brasil. O Cascavel, o Brasil, pela sua grandeza, não é? Porque se o Brasil não fosse tão grandioso, já tinha quebrado há muito tempo, porque tivemos muitas administrações diferentes e assim por diante. Isso é uma outra questão. Mas Cascavel, a mesma coisa. Cascavel tem um motor gerador de tudo, né? E que muitas vezes até independe da política. Mas o administrador tem que dar sequência às boas obras, concluir as boas obras, evoluir nas obras seguintes, pensar em relação à sequência do crescimento de Cascavel. Indiscutivelmente, o próximo prefeito tem que, claro que, eu acho que todos devem pensar assim, mas penso assim. Por isso é necessário que o ouvinte e que o eleitor tenha consciência. Dá uma olhada assim, vê. Puxa vida, mãe, mas fulano vai bem feito, né?
Nós não temos mais tempo. Edson, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, abraço e saudação a todos e até a próxima oportunidade.
Conversamos com o Edson Moraes, ele que é âncora da TV Tarobá, jornal da Tarobá Segunda Edição, papiando aqui conosco de forma muito aberta, franca. Estamos conversando com jornalistas, apresentadores, chefes de redação, editores de jornais, blogs, sites, para falar um pouquinho sobre a eleição, sobre o pleito aqui em Cascavel, eleição do dia 6 de outubro. Lembrando que nós temos 4 candidatos que disputam a prefeitura, a sucessão de Paranhos: professora Lília do PT, Renato Silva do PL, Márcio Pacheco do PP e Edgar Bueno do PSDB. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN e as notícias do Brasil e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.